Cuidar da Casa Comum, um programa ao serviço da ecologia integral. Cuidar da Casa Comum, quartas-feiras, pelas 12h30, na Rádio Porto Alegre. Cuidar da Casa Comum, um espaço semanal da responsabilidade do Foco São Mamed.
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Porto Alegre e do programa da Casa Comum Foco São Mamed. O meu nome é Margarida Coelho, sou professora de inglês no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Como cartão de visita, esta informação será certamente suficiente, mas considerando o tema que venho trazer hoje aqui para reflexão, gostaria de juntar um detalhe sobre mim. Gosto de ler, sobretudo gosto de ler romances e poesia. Gosto de me sentar confortavelmente a ler um livro, parar numa frase, redescobrir uma palavra que vou repetindo baixinho. Gosto de livros, gosto de falar sobre livros e de ler sobre eles. Assim, adivinharam já, proponho-me aproveitar a oportunidade que me foi disponibilizada pelo Foco São Mamed, obrigada desde já, para falar sobre leitura. E a escolha do tema não tem que ver com a preferência pessoal, já confessada, mas sim porque penso que na sociedade digital em que vivemos é cada vez mais importante refletir sobre a leitura enquanto ferramenta imprescindível para o desenvolvimento social e humano. Na criança, o despertar da competência leitora, ler antes de ler, deve começar logo no meio familiar ou no jardim de infância e continuar a ser desenvolvida ao longo da escolaridade. Para a promoção da leitura junto dos mais jovens, utilizam-se os suportes tradicionais, mas recorre-se cada vez mais a ferramentas eletrónicas, como sejam aplicações informáticas ou atividades em ambientes digitais. Um estudo realizado em Portugal em 2018 sobre a utilização das novas tecnologias por crianças dos 0 aos 8 anos concluiu que mais de 50% das crianças usam aplicações e a idade em que os pais mais deixam os filhos utilizar as apps é precisamente entre os 0 e os 2 anos para os manter entretidos. A maioria dos pais reconhecem, contudo, que a utilização das apps tem uma influência negativa no sono e na atividade física dos filhos. O estudo conclui também que a maioria dos pais se preocupam em controlar a utilização e os conteúdos visualizados online, mas é comparativamente menor o número de pais que efetivamente acompanham os filhos nas atividades digitais e se preocupam em os ensinar. Pessoalmente, reconheço e aprecio o imenso potencial das tecnologias digitais na sua capacidade de ampliar as formas de leitura e escrita com materiais visuais, sonoros e digitais. Mas confesso que fico apreensiva quando vejo telemóveis e tablets a funcionar como babysitters em restaurantes e em casa e aplicações eletrónicas a substituírem a folha de papel e os lápis de cor ou os livros com formas e texturas para os mais novos. É inegável a revolução que estamos a viver nos modos como nos apropriamos hoje da palavra escrita, quer em informação ou ficção, e o espaço crescente que vem sendo ocupado pelo digital na educação dos jovens. Sabemos que cada mudança no suporte de leitura, da pedra, num papiro, livros volumosos ou de bolso, livros eletrónicos ou tablets, veio alterar não só a forma de leitura, mas principalmente a nossa própria relação com o conhecimento e com o mundo. E como é que estas novas práticas digitais estão a influenciar a competência leitora dos jovens e dos adultos? Eles estão bem obrigados a adaptar-se a um mundo que não deixa espaço para infoexcluídos. Em que leitores nos estamos todos a tornar? Mary Ann Wolfe, uma neurocientista americana, tem vindo a investigar extensamente o impacto da leitura no cérebro e na nossa cognição. E mais recentemente a forma como a utilização da tecnologia afeta a maneira como lemos. Wolfe explica que os nossos cérebros não estão geneticamente preparados para o ato de ler. Sim, porque há que lembrar, a leitura não é inata e tem de ser ensinada e sobretudo treinada. Inquirida como se pode fazer isso, a autora explica. É simples, lendo todos os dias. Não existe no cérebro nada como uma estrutura previamente concebida para a leitura. É preciso construí-la e aprimorá-la. Funciona como no desporto. Quanto mais se pratica, melhor é o resultado. A repetição da leitura faz o cérebro desenvolver um circuito que passa a conectar, em questão de milésimos de segundo, três áreas distintas. A da visão, a da linguagem e uma que se encarrega de dar sentido às palavras. essa mesma conexão pode levar até 100 vezes mais tempo caso a pessoa não tenha o hábito de ler. O seu cérebro fica tomado com uma tarefa básica de descodificar o texto e não consegue ir muito além disso. Em imagens de scanner do cérebro em funcionamento, verificou-se que a criança que lê regularmente, numa fase inicial, ativa quando lê um maior número de zonas do cérebro do que o adulto habitualmente faz. É como se andasse a tatear à procura da conexão certa para chegar ao sentido do que lê. Contudo, à medida que a sua prática leitora evolui, passa a ser evidente que a leitura vai ativar em particular uma área específica do hemisfério esquerdo do cérebro. Por volta dos 8 anos, a ativação dessa área torna-se predominante e vai atingir uma maior especialização e maturidade no início da adolescência. Para finalizar, gostava de sublinhar duas das ideias aqui expostas. Por um lado, a ideia de que é necessário repensar e recontextualizar o leitor nestes novos tempos e modos de literacia. Por outro lado, a ideia de que é o hábito que faz o leitor. E o hábito adquire-se, não se nasce com ele. Não nascemos leitores, mas tornamos-nos leitores, muito em função das experiências positivas e gratificantes que vamos tendo com a leitura ao longo da vida. E tornarmos-nos leitores, aprender a ser leitor, é uma tarefa para toda a vida.
Cuidar da Casa Comum, um programa ao serviço da Ecologia Integral. Cuidar da Casa Comum, quartas-feiras, pelas 12h30, na Rádio Porto Alegre. Cuidar da Casa Comum, um espaço semanal da responsabilidade do Foco SOMAMED.